Na tarde em direto de hoje estamos à conversa com Alexel e Gabi Neves. Juntos formaram o Estúdio Neves, mudaram-se de São Paulo para Lisboa em 2018 e por cá produzem por mês 1.500 peças que ocupam as mesas de restaurantes de topo, de alta gastronomia em todo o mundo, muitos com estrela Michelin, e por isso mesmo convidámo-los, queremos conhecer, claro, esta história. Alex, Gabi, bem-vindos. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Ana.
Boa tarde, Ana.
Sejam
obrigada
bem-vindos.
Pelo convite.
Obrigado pelo convite.
Obrigada pela disponibilidade. E vamos começar por contar a vossa história, claro, pelo início. Vocês trabalhavam em publicidade, trabalhavam os dois em publicidade. Como é que decidiram trocar tudo isto e criar um ateliê de cerâmica?
Olha, na verdade foi uma busca por um sentido na vida, não é? A gente trabalhava em publicidade, os dois. Eu trabalhava na parte de atendimento e planejamento, a Gabi na parte de criação. E a gente trabalhou junto intensamente por um tempo, 3-4 anos.
Portanto, não se sentiam felizes, não é, naquilo que faziam e queriam encontrar outra coisa que vos preenchesse, foi isso?
Exatamente, exatamente. A gente era uma busca por algo que preenchesse e foi essa busca que fizemos. Encontramos na cerâmica uma resposta para nossas vidas, o que a gente gosta. Nós somos apaixonados por isso hoje. Não penso em fazer, eu acho que a Gabi também não, nada além da cerâmica como profissão ou como vida.
E como estilo de vida, sim, porque nesse momento tão estressante da agência, o que a gente buscava era uma vida mais tranquila, que a gente fizesse coisa que nos desse puro prazer e que o trabalho não fosse um trabalho para ganhar dinheiro, e sim um estilo de vida.
E quantos anos já passaram desde essa decisão?
Já estamos há 11 anos.
11 anos. Numa altura em que isto da cerâmica de autor era algo ainda, se calhar, estranho para muita gente, era um conceito que só se tornou sedutor há relativamente poucos anos. Portanto, isto foi assim quase um salto de fé também, não foi?
Sem dúvida. No Brasil, especialmente, muito longe da Europa, onde nasceu essa história da cerâmica de autor para gastronomia, no Brasil isso era completamente desconhecido. Quando chegamos lá para fazer isso, levou um tempo para que as pessoas entendessem a nossa proposta.
Não tiveram amigos e família a dizer: vocês perderam a cabeça?
Todos.
Tão bom. Mas hoje pedem peças, não pedem, esses amigos?
Ah, pronto,
ah,
sim,
com certeza,
sim.
Óbvio.
Com certeza. Eu tenho um pai neurocirurgião que foi entender o que eu faço efetivamente faz 2 anos, que me ligou e falou: nossa, realmente o que você se propôs a fazer agora que eu entendi, porque não era um processo fácil para ele entender, para os nossos pais entenderem que nós deixamos a vida de publicidade de fama, nós estávamos bem na publicidade, e trocar tudo pela cerâmica.
Os pais não entendem logo, mas depois aceitam muito bem, não é? Demora, mas depois aceitam.
É, é isso mesmo.
Gabi estava a dizer alguma coisa e eu interrompia, desculpe.
Imagina, os dois largarem juntos empregos e começarem um negócio que ainda não se falava no Brasil, para os nossos pais eram como: pronto, estão loucos, vão morrer de fome.
Exatamente, tão bom. E qual foi o vosso primeiro grande cliente?
Olha, o primeiro grande cliente foi o cliente que salvou a gente, acho que talvez, de quebrar a empresa logo no início. Não dá para dizer que não foi. Foi um restaurante japonês que precisava de pratinhos para uma esteira. No Brasil tem alguns restaurantes japoneses desses que tem uma esteira que fica rolando, e ele precisava de um prato que se encaixasse na esteira, encaixasse um cloche, que é uma tampa por cima do prato, por questões de higiene, e passasse por um túnel que levasse o prato até a cozinha. Então era uma peça técnica, não era um prato. Por acaso ele pedia isso para a indústria não conseguia entregar a ele, porque eram quantidades muito pequenas para a indústria, e um ceramista artesanal não queria pegar aquilo, porque é uma peça técnica, muito difícil de se concretizar. Mas ele colocou pra gente o desafio, eram 600 peças naquela primeira loja. Depois a gente foi ver que eram, naquela rede dele, eram 7 lojas.
Temos companhia.
7 lojas. E isso cresceu demais.
Claro, claro. Não se atrapalhem, porque nós já tivemos muitos animais a entrar em emissão ultimamente, que nós fazemos muitas conversas assim via Skype, não há problema nenhum.
Mas eu peço desculpa.
Não faz mal, mas é muito engraçado ver essa evolução, não é? Começaram de forma muito, muito pequenina, foram crescendo muito ao longo destes 11 anos. Qual foi assim o cliente que vocês não estavam a acreditar? Que vos estava a pedir peças?
Acho que o Alexa está lá, né, Gabi?
O cliente que nós não estávamos a acreditar em nós. A gente fugiu do Alex Atala por alguns anos. Muita gente em comum queria nos apresentar e a gente achava que ainda não tinha condição de fazer peça para eles, porque era um shot. Então, se a gente errasse aquilo, era o fim da nossa carreira. E no final teve um momento que a gente não conseguiu mais fugir, que ele precisava de pratos e entrou em contato através de uma amiga. E ela falou pra gente, a gente falou, não quero ainda, a gente não tá preparado. E ela falou, não tem mais tempo, é agora. E a gente foi sem estar preparado mesmo, com muito medo de errar, e a gente errou.
Para quem está a ouvir, o Alex Atala é um dos melhores chefes do mundo, um dos melhores da América do Sul. Vocês erraram então? Apresentaram um projeto que foi logo...
Foi porque vai muito do briefing também que é passado. Eles queriam que a gente reproduzisse algumas peças que vieram da Espanha. A Espanha naquele momento estava quebrando, muitas fábricas, estava em 2009, não é? As fábricas estavam um pouco mal e ele precisava de peças e a fábrica já não podia mais entregar. Então ele pediu, na verdade não foi ele que pediu nesse primeiro momento, foi o subchefe dele, Giovanni, pediu algumas peças pra gente que a gente não conseguia concretizar, porque eram peças muito industrializadas. Mas a gente fez mesmo assim algo que conseguisse entregar mais ou menos o que ele buscava. Mas, na reunião de apresentação, o Alex, que a gente não conhecia até então, apareceu. Apareceu e falou, o que vocês vão fazer hoje à noite? Vem jantar aqui no meu restaurante. Vem jantar no meu restaurante que eu quero que vocês comam minha comida. E aí a gente comeu a comida dele e ele no final da refeição disse, e aí, vocês gostaram? E a gente falou, óbvio, a gente achou maravilhoso. E ele falou, então agora eu quero que vocês pensem em cada uma das comidas que vocês comeram e desenvolvam um prato para cada uma delas. Então ele inverteu o jogo completamente, ele não deu um briefing engessado de um prato específico que ele queria, ele deu pra gente um elemento para se empratar. E aí foi uma parceria que perdurou de 2013 até 2019. A gente trocou os menus do Dom por 6 anos consecutivos. E foi uma vitória para a gente, sem dúvida, não foi, Gabi?
Imagino.
Muito bom.
Imagino que sim. Como é que depois tudo isto, vocês se mudam depois para Lisboa? Como é que estava tudo a correr tão bem no Brasil, como é que decidiram mudar?
A nossa decisão de mudar foi devido à violência do Brasil. Nós temos 2 filhos pequenos e chegou num ponto de que a gente já não conseguia mais sustentar o medo da violência e optamos por sair do país. Escolhemos Portugal porque temos muita proximidade com o país, eu tenho família aqui, eu vinha com a minha família pelo menos uma vez por ano, desde que eu sou criancinha, e também porque a gente já tinha morado na Espanha e já sabia o que ia ser imigrante, e achamos que Portugal recebe muito bem as pessoas, em especial os brasileiros. Também gostamos do clima, é um país que tem muito sol e é um país que tem muita cerâmica e porcelana, então...
Influenciou também, Gabi, esse processo de decisão, além dessa questão de mudar para um país, ainda que a questão da língua aqui não seja uma grande barreira, mas influenciou também muito essa decisão, o facto de haver essa tradição da cerâmica em Portugal?
Ah, com certeza, porque a gente veio de um país onde a gente praticamente construiu essa cerâmica de autor para restaurante, e vir para um país para começar essa luta toda de novo era alguma coisa que era um pouco pesada já para a gente pensar nesse momento de tanta mudança.
Portanto, aqui o que encontraram foi concorrência?
Eu não diria concorrência, porque eu acho que as nossas peças, elas não concorrem com as fábricas, elas acrescentam.
Mas encontraram pessoas que estavam neste mesmo setor que vocês estão, ou seja, esta cerâmica de autor, que não é aquela cerâmica típica industrializada a que nos habituámos na história portuguesa, por exemplo.
Sim, acho que sim. Quando a gente chega aqui em Portugal, a gente encontra não só ceramistas altamente gabaritados em Portugal, no caso cerâmicas de autor, ceramistas mesmo de ateliê, como tem um agravante, não é? Nós estamos na Europa, então numa área de livre comércio, tem muitos ceramistas de alta qualidade também pela França, pela Espanha, por Bélgica.
E sentiram por isso que foi preciso correr mais depressa?
Olha, eu corri depressa, a gente sempre fez, a gente sempre meio que, a zona de conforto nunca foi o nosso lugar de preferência, mas sem dúvida nenhuma a gente entra num espaço que já existe, é isso que a gente está propondo, então tem que ter muita humildade para começar aos poucos mostrando o trabalho. Muita gente não sabia nem quem a gente era, então no Brasil a gente trabalhava com 220 restaurantes, a gente estava já numa situação de conforto, posso dizer, que a gente já não precisava mais correr atrás de clientes. clientes. Chegando em Portugal, foi mesmo pegar uma malinha com as peças dentro, bater na porta das pessoas, dos restaurantes e falar: oi, será que eu posso mostrar meu trabalho? E começar tudo de novo mesmo. Mas, como a Gabi te disse, o português, nesse sentido, ele foi maravilhoso. Ele abriu as portas pra gente, ele deixou a gente entrar, mostrar o trabalho, experimentar as peças. A gente nunca comemora a primeira venda. Primeira venda é uma venda de impulso, a gente vai comemorar mesmo a segunda, quando o cliente testou, o restaurante colocou em jogo e viu que funciona. E foi por aí que a gente foi conquistando o mercado, bem devagarinho, e tentando ao máximo não entrar nos restaurantes onde a gente via que tinha cerâmica de autor muito forte, porque a gente sabe que cerâmica de autor em restaurante é um processo de relacionamento. O ceramista com o chefe, eles acabam por ser amigos, porque é muito íntimo esse processo de criação juntos. Então, quando tinha um restaurante que tinha uma ceramista muito, muito presente, a gente preferia nem entrar, porque não vale a pena a gente entrar num país que não é nosso e criar problema. Não era esse o caso, não era esse o objetivo.
Cria-se essa ligação muito forte, não é? Entre os dois, como diz, e depois, enfim, não vale a pena tentar substituí-la porque nunca
resulta. Não. E outra, os ceramistas, eu acho que é uma categoria unida. A gente mesmo se ajuda muito aos outros. Não vale a pena entrar, atravessar um colega. Pensa que são 10, 15 ceramistas em Portugal, todo de autor. Estou me referindo a cerâmica de autor para restaurante. Não são tantos assim. São altamente gabaritados, altamente capacitados, com um repertório fenomenal que a gente nunca viu antes, mas são poucos. Não vale a pena criar uma inimizade, ainda mais vindo de fora, não fazia nenhum sentido para a gente.
Claro. Eu convido quem nos está a ouvir, nós estamos à conversa com a Alex e a Gabi, criaram juntos o Estúdio Neves. Eu aproveito para convidar toda a gente a ir até ao Instagram, por exemplo, para conseguir ver o vosso trabalho. Nós na rádio temos esta dificuldade, é a única desvantagem da rádio, é não poder mostrar a imagem. Mas eu queria que nos explicassem um bocadinho como é que é o processo criativo. Portanto, aconteceu como, em todos os casos acontece como no Alex Atala, que vocês comem no restaurante e depois criam ou não? Como é que isto funciona?
Não, esse processo do Alex foi para a altura único, e depois do Alex ele aconteceu mais vezes, mas normalmente, hoje em dia eu posso dizer que a gente recebe um briefing, mesmo se fosse uma agência, do chefe. Ele diz: vou mudar o menu, meu menu vai ser inspirado em tais coisas e preciso de pratos com essa inspiração. Ou senão ele diz: eu tenho um prato que mostra o prato comida, e eu gostaria de alguma coisa que eu possa empratar, ou eu preciso de pratos para elevar. Alguns chegam com referências no estúdio para a gente fazer alguma coisa próxima àquilo.
E vão partindo uns pratos pelo caminho, não? Às vezes não resulta, não é?
Sim, muitos, muitos. A cerâmica sob encomenda, sob medida, a gente, para acertar uma peça, que a gente faz uns 4 ou 5 modelos.
E não partem pratos em celebração?
Não, celebração ainda não. A gente celebra quando eles não partem.
Há alguns países em que isso é tradição, certo?
Pois, sim, na sim, Grécia, é. Etc., casamentos, né?
É verdade.
Mas não é o caso, graças a Deus não é o caso.
Alex e Gabi, está a correr muitíssimo bem em Portugal. Em quantos restaurantes é que já estão presentes neste momento?
Olha, até a gente, antes do planeta pedir tempo, né? Até março, estávamos contando com 38 restaurantes em Portugal.
E a pandemia veio complicar tudo, não é? Em todas as áreas e na vossa também, claro.
Eu acho que sim, tenho certeza que veio complicar todas as áreas, mas é um momento de reflexão e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Tanto é que foi o caso de a gente desenvolver uma linha completamente nova baseada no tempo livre, que não teríamos oportunidade de fazer em outra situação. Então é mesmo, foi um momento complicado. A gente sabe que o nosso principal cliente é e sempre vai ser os restaurantes, mas tinha um outro público que vinha buscando o nosso trabalho já há algum tempo e a gente nunca teve tempo para ele, que é o consumidor final. E a gente conseguiu aproveitar esse tempo livre para desenvolver uma linha para ele. E que foi super, super bom para a gente. De verdade mesmo, eu não iria imaginar isso em outra situação, porque Portugal, a gente imaginou que fosse começar bem aos poucos. A gente nunca pensou que fosse ser um sucesso como foi em São Paulo, no Brasil. E, de repente, o português aceitou muito bem o nosso trabalho. Então, as coisas começaram a andar aqui muito mais depressa do que a gente imaginava. Quando veio a pandemia, tudo parou. Foi o momento em que a gente teve essa reflexão de, poxa, vamos pegar aquele processo, aquele projeto de fazer uma linha sobre para casa das pessoas, uma linha feita para consumidor final, e vamos agora colocar em prática, porque agora a gente tem tempo, né? É um tempo triste, porque não tem encomenda, porque os restaurantes estão todos parados, mas é um tempo que a gente também não tem nada para fazer. Então vamos aproveitar e vamos fazer isso.
E para esse consumidor final, quem quiser comprar um prato, por exemplo, uma peça única, pode fazê-lo? É preciso ser uma grande encomenda? Como é que funciona?
Não, é exatamente isso que você colocou. A gente não colocou limitação nenhuma. A gente sabe que muita gente vem até o ateliê porque às vezes quer só uma peça. A gente tem muitas pessoas desse tipo, fotógrafos, pessoas que gostam de fazer um tratamento só para tirar uma foto para colocar no Instagram, justamente. Então a gente não impôs nenhuma limitação. As pessoas podem comprar uma peça só e podem comprar quantas quiserem, na verdade. E a gente envia isso para a Europa toda. Por acaso a gente enviava para o Brasil até semana passada e a gente resolveu suspender as vendas para o Brasil por um motivo ideológico. Mas pronto, para todos os que estão na Europa, em Portugal principalmente, que é o nosso principal público, vendemos uma peça só de cada, sim.
E portanto voltar ao Brasil não está nos planos, Alex e Gabi, nos próximos tempos?
Olha, eu não posso dizer que não está nos planos, porque tem muito pedido. A gente, quando a gente saiu do Brasil, a gente deixou muito chefe carente. A gente tem muito amigo, muito chefe que trabalhou com a gente durante todos esses 10 anos que a gente esteve lá, e a procura e os pedidos continuam. Eu gostaria de encontrar, sinceramente, uma maneira. Eu não fecharia essa porta ainda.
Encontrar uma parceria para prolongar aquilo que acontece aqui em Portugal também lá no Brasil.
Pois, seria um sonho dourado, vamos colocar assim.
Quando tudo isto passar, ficam convidadíssimos a passar pelos estúdios da Rádio Observador, que tem muito mais graça conversar num estúdio de rádio. E para quem está a ouvir, eu reforço novamente, basta procurar nas redes sociais Estúdio Neves para conhecer o trabalho do Alex e da Gabi, que se juntaram a nós, que produzem estas peças de cerâmica de autores, estão presentes em restaurantes de topo e alta gastronomia em todo o mundo. Muito obrigada, muito sucesso para vocês.
Ana, obrigada. E João, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom falar com vocês.
Até breve.
Obrigada.
Obrigado.
Até. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.